Nós já estamos aqui com a nossa primeira convidada. Hoje temos a satisfação de conversar com a Camila Baca. A Camila é estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Camila, primeiramente, muito obrigada pelo aceite, a gentileza em conversar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, CBN, pela visibilidade, pelo espaço. E muito bom dia a todos que nos ouvem nesse sábado. Estou muito feliz em estar aqui conversando com você, Vanessa.
Nós é que agradecemos. A Camila, ela tem curso de graduação, perdão, ela está estudando medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ela vai falar conosco sobre como evidenciar os efeitos da acupuntura no tratamento da dor neuropática. Mas primeiramente, Camila, qual é a sua relação aqui com a União da Vitória? Quando nós anunciamos a sua fala aqui conosco, muitas pessoas se manifestaram que te conhecem muito bem. Eu cito aqui a Núbia, o Gilivan, outras pessoas que inclusive já conversaram conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu. A Núbia, também nossa colega aqui da CBN Vale do Iguaçu, hoje está de aniversário, hein, Camila? Que muito bem falou de você, do seu trabalho que é realizado. E eu já estou sabendo que você tem uma relação com Canoinhas também, é isso?
É isso, eu sou de Canoinhas, minha família é toda daqui, eu estudei a minha vida toda em Canoinhas, em escola pública. Eu tenho alguns familiares em Porto União, União da Vitória, meu padrinho mora aí. E a Núbia é uma grande amiga que a vida me deu, sou muito grata pela amizade dela, inclusive feliz aniversário, Núbia, tô muito
Isso.
feliz.
Muitas felicidades para ela, está acompanhando também aqui a programação. Está de folga neste fim de semana aí com a família de Canoinhas?
Isso, nesse final de semana vim passar a Páscoa com meus familiares, com meus pais e com a minha irmã, meus outros familiares também. E amanhã já retorno para Florianópolis para seguir as atividades.
Ok. Seja muito bem-vinda, Camila Blaca, nossa convidada de hoje, aqui do programa CBN Linha Aberta. Vamos falar sobre a acupuntura no tratamento da dor neuropática. Antes, eu gostaria de comentar a respeito da Covid-19. Aqui nos bastidores, nós falávamos sobre a preocupação, até porque você está em Canoinhas, a região do Planalto Norte, ela está bem preocupada com o coronavírus. Você nos falava de que também está atuando com a ala Covid-19 em Florianópolis, há esta experiência de estar também na linha de frente. É muito preocupante para aquelas pessoas que verificam in loco, até porque a gente acompanha, está pelo mundo todo a informação sobre o coronavírus, mas para quem está na porta de entrada, para quem está acompanhando as pessoas que estão sofrendo diante do coronavírus, como é que é essa experiência?
Bom, a situação realmente está muito preocupante, né? Acredito que no estado todo eu tenho a vivência de Florianópolis, então nos serviços de saúde, não só eu, mas todos os meus colegas, estudantes e também a equipe de saúde de uma forma geral, está muito preocupada com a situação. É uma situação que mobiliza todos os profissionais de saúde, há um zelo imenso quanto à nossa segurança também, para que a gente possa seguir prestando essa assistência. E, infelizmente, enquanto não houver vacinação em massa, não há como prever um cenário de tranquilidade. Então, eu respaldo a fala dos participantes da entrevista anterior sobre a importância da vacinação da população. Precisamos realmente da vacina.
Ok. Tem essa experiência, Camila Blaca. Agora nós vamos entrar aqui no nosso tema sobre como evidenciar os efeitos da acupuntura no tratamento da dor neuropática. Como é que surgiu essa temática a ser explorada por você, estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina?
Então, essa temática surgiu, na verdade, de uma grande indagação minha, porque quando nós aprendemos a perguntar para o paciente sobre a dor que ele vem sentindo, nós aprendemos de um jeito de perguntar para ele a nota que ele dá para a dor. Então, nós sempre falamos, ah, zero para nenhuma dor ou 10 para a pior dor da vida. Mas isso sempre me incomodou muito, porque eu sempre ficava me questionando se isso era suficiente para perguntar a real dimensão. Claro, às vezes eles falavam, ah, é uma dor em cólica, uma dor em aperto, mas mesmo assim para mim ficava muito abstrato. E quando eu fiz estágio no ambulatório da acupuntura do Hospital Universitário, eu vi isso na prática, que só esse número talvez fosse muito abstrato para mensurar realmente a dor e o sofrimento daquele paciente que a gente estava prestando assistência. Então, eu conversei com o professor Ari Moré, que foi o meu orientador desse trabalho, sobre alguma forma adicional da gente ver isso. E aí surgiu a ideia de fazer um relato de caso sobre um paciente que tinha sido submetido a uma cirurgia, uma hernioplastia, que é uma cirurgia muito comum, que é uma correção da hérnia inguinal, que acabou desenvolvendo um quadro de dor neuropática, que o que quer dizer isso, né? Houve uma lesão de um dos nervos, que isso resultava numa dor que causava um sofrimento muito importante para a vida dele. Ele deixou de trabalhar, ele sentia dor até para tomar banho, para cumprir as atividades do dia a dia. Infelizmente, na época, ele foi afastado do trabalho. Então, isso gerou toda uma onerosidade para a saúde dele e para a saúde social dele. Então, nós acompanhamos esse paciente, ele foi encaminhado para o ambulatório da acupuntura, porque nenhum tratamento medicamentoso fazia resultado naquele quadro que ele estava. Foi tentado todas as classes de analgésicos, antidepressivos, anticonvulsionantes, todos os remédios que são usados para dor crônica, e nenhum respondia de forma satisfatória. Então, ele foi encaminhado para o ambulatório de acupuntura para mais essa tentativa. Então, nós usamos, junto com essa escala dos números, nós usamos um modelo que se chama Symptom Drawing, que é um boneco que o paciente desenha o território doloroso. Então, de uma dor intensa, uma cor mais forte, uma dor moderada para uma cor intermediária e uma dor leve para uma cor fraca. E com isso, ao longo do tratamento com a acupuntura, nós conseguimos medir se o tratamento estava dando certo, e deu certo, porque teve ao longo do acompanhamento uma redução desse território da dor, e também o paciente se sentiu muito satisfeito, porque ele se sentiu muito mais compreendido, ele sentiu que a comunicação estava fluindo de um jeito muito melhor. Então, assim, Vanessa, hoje o que se tem de conceito de dor é que é uma experiência sensorial, mas também emocional. E ela é desagradável, que ela é associada a danos reais ou potenciais. Então, toda a carga pessoal, toda a questão psicológica da pessoa, tudo que ela viveu na vida dela até ali, influenciam na experiência de dor dela. Então, dor é uma coisa extremamente individual, o relato dos pacientes deve ser sempre valorizado. E deve ser feito também esse alinhamento das expectativas entre o que o paciente quer e o que o tratamento pode oferecer e como a gente pode ajudar ele.
Como é que nós podemos definir a dor neuropática?
Bom, a dor neuropática, ela pode ser definida como uma lesão ou doença no sistema nervoso somatossensorial. Que o que é o sistema nervoso somatossensorial? É a comunicação entre o meio externo com o meio interno. Então, é a forma como os nossos sentidos percebem o meio externo e como o nosso corpo compreende. Então, é o tato, a visão, a audição. Então, no caso da dor neuropática, é quando há alguma lesão em algum nervo periférico, como era o caso desse paciente, ou secundária a alguma doença, como acidente vascular encefálico, entre outras, que o corpo entende aquele estímulo externo como um estímulo doloroso.
Ok. E o que é a acupuntura para a gente poder associar os dois e ir discorrendo no decorrer do seu trabalho?
Bom, a acupuntura é uma terapia da medicina tradicional chinesa, milenar, mas que com o avanço da ciência e o avanço dos estudos, foi verificado que a acupuntura tem sim um fator de terapêutica para dor, para outras causas também, para outras doenças também. Mas para dor, ela é muito interessante pela interação com os neurônios sensoriais que captam a dor. Então, ela com a acupuntura se envia um estímulo para o sistema nervoso central da analgesia. Então, a acupuntura acaba sendo útil em muitos casos dolorosos, em dor oncológica, em dor neuropática. E, claro, sempre com um tratamento multidisciplinar, né? Como a dor não é só física, mas é também emocional, é importante que haja mais profissionais de saúde, como psicólogos, profissionais de saúde de reabilitação física, como os fisioterapeutas, são muito importantes no tratamento.
É uma medicina alternativa?
É chamada popularmente de medicina alternativa, mas hoje já existem muitos estudos que respaldam a acupuntura como uma terapêutica válida. Inclusive, no Hospital Universitário há o ambulatório específico de acupuntura. Existem outros hospitais espalhados no Brasil que também fazem uso dessa terapêutica.
Ok. Voltamos a falar sobre o seu paciente, que participou desta sua pesquisa sobre como evidenciar os efeitos da acupuntura no tratamento da dor neuropática. O paciente, ele evoluiu com melhora progressiva da dor neuropática? Como é que ele está hoje, passo a passo?
Bom, à época ele chegou com uma dor neuropática que ele mesmo categorizava como 8, de 0 a 10. Junto com isso, ele desenvolveu um quadro de transtorno de humor misto. Então, ele tinha elementos de ansiedade, elementos de depressão, que acabavam amplificando a dor que ele sentia. Então, tudo isso ele chegou num estado que ele desenvolveu um quadro que se chama de alodinia, que é o estímulo doloroso. Aliás, desculpa, é sensação dolorosa por estímulos não dolorosos. Então, tomar banho ele sentia dor, movimentação ele sentia dor. Então, ele estava com a qualidade de vida realmente muito fragilizada naquele momento. Com o avanço da acupuntura, foi feito um tratamento de aproximadamente 1 ano com ele, com várias técnicas, acupuntura manual, mas também eletroacupuntura, desativação de pontos gatilho, que são pontos dolorosos em territórios musculares. Ele foi progredindo, claro, também com a ajuda da psicologia, da fisioterapia para reabilitação. Então, ao fim desse tratamento, ele categorizava a dor dele como 5, de 0 a 10. Mas a diminuição do território doloroso que nós conseguimos obter com essa outra ferramenta do território da dor foi muito significativo. Então, isso foi visto como uma inovação. Nós levamos esse trabalho para o Congresso Internacional de Acupuntura em 2018 e nós ganhamos o prêmio do melhor trabalho do Congresso, justamente pela inovação, por esse componente. Por mais que fosse apenas um paciente, fosse um relato de caso, foi entendido pela comunidade científica naquele espaço como um trabalho inovador.
Olha só, nós estamos conversando com a Camila Blaca, estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, natural, aqui de Canoinhas, cidade vizinha, cidade que contempla o Planalto Norte Catarinense. Ouvinte pode participar, interagir conosco pelo WhatsApp. A você que quer fazer alguma pergunta, Camila, pelo 998710002. Como é que você chega a uma conclusão deste trabalho realizado? Outras pessoas também irão passar por esta experiência, esta possibilidade de implementação dentro da própria Universidade Federal de Santa Catarina ou outros ambulatórios aqui do país, de repente, que se expanda essa pesquisa?
Olha, essa foi uma pesquisa pontual. Nós utilizamos o caso desse paciente, claro, ele autorizou a participação dele, ele autorizou que nós tivéssemos acesso a todo o prontuário médico dele, todos os exames. Então, esse foi um relato de caso. Os relatos de caso, Vanessa, eles são pontuais. Então, dentro do nível de evidência científica, de fato, é um nível de evidência mais baixo, como são todos os relatos de caso, apesar de ser uma modalidade bem comum em congressos e eventos médicos. Mas acredito que tem sim um potencial para se expandir para grupos maiores, para que se use essa ferramenta de um jeito mais otimizado, de repente com algumas adaptações, como o trabalho da Núbia, que foi também sobre isso, sobre uma ferramenta de monitoramento do quadro doloroso, né, um diário da dor. Então, esse trabalho em específico foi apenas com esse paciente, mas eu acredito que esse trabalho tem sim potencial de ser expandido com grupos maiores. E com pacientes, inclusive, com outros tipos de terapêutica, outros tipos de dor, dor causada por outras razões.
Nós já temos uma participação, é uma participação que vem aqui de União da Vitória e diz: aquela dor crônica é possível de ser tratada também com acupuntura? É uma ouvinte aqui de União da Vitória. Dores crônicas, eu até perguntei aqui para ela em qual região, né, do corpo acontece, é acometida com essa dor crônica. Está respondendo aqui: costas, nas costas. A nossa ouvinte está respondendo, dor crônica nas costas. Ela escreveu um texto bem grande, ela já fez tratamento, enfim, e segue com essas dores. A dor nas costas é bastante recorrente, né, da população, não é mesmo? Muitas
Muito
pessoas têm essa
recorrente.
queixa.
Sim, muitas pessoas têm essa queixa, a dor lombar, né, a lombalgia, as dores nas costas, elas provocam uma questão de que retira dias de trabalho da pessoa que tem, a pessoa precisa ficar afastada. Inclusive, um dos tratamentos acaba sendo o próprio repouso, acaba se mostrando efetivo. E sim, existem muitos trabalhos que relacionam o tratamento da dor lombar com a acupuntura. Deve ser individualizado, claro, deve ser conversado com o médico que está tratando, para ver se há efetividade, se há necessidade também. Se por acaso não responda apenas com remédios, nem com repouso, é possível tentar outras vias, mas deve ser sempre individualizado e sempre conversado com o médico que está cuidando desse tratamento.
Do que se sabe, a acupuntura, ela já entrou no rol dos atendimentos alternativos junto ao Sistema Único de Saúde?
Sim, hoje existe o programa de práticas integrativas e complementares pelo Sistema Único de Saúde. Não são todos os lugares do Brasil que dispõem dessas terapêuticas, mas sim, elas existem e o próprio SUS consegue oferecer. Claro que tem, respeitadas as regionalidades, acaba sendo às vezes um pouco mais restrita a centros maiores, mas sim, já é uma prática comum. Mesmo em Florianópolis, no programa de medicina de família e comunidade, da residência, tem um estágio que os residentes passam pelo ambulatório da acupuntura e aprendem as técnicas para realizar imposto de saúde também.
Estamos com a nossa convidada, fala conosco hoje de Canoinhas, ela que reside atualmente em Florianópolis, na capital do estado, a Camila Blaca, estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, tem serviço de medicina integrativa e acupuntura do Hospital Universitário, Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde da UFSC e também na UFSC, residência médica em acupuntura do Hospital Universitário. Camila, nós já voltamos com mais uma participação. O fim do telefone é o 23. É um morador aqui de União da Vitória. A acupuntura serve para questões estéticas do corpo? Ele coloca aqui, neste caso, o rosto.
Então, essa pergunta é muito interessante, Vanessa, porque nesse congresso em 2018 houve uma palestra que era justamente sobre isso. Era uma acupunturiatra de São Paulo, médica, que realizava tratamentos estéticos com acupuntura e os resultados eram muito interessantes. Então, sim, existem alguns profissionais no Brasil que fazem esse tratamento. Aqui em Santa Catarina não conheço ninguém que faça. Mas em São Paulo havia essa médica que, tanto que ela apresentou uma palestra inteira, ela foi uma das convidadas do evento, e muito interessante, ela levou os resultados e realmente o efeito era bem real.
De que maneira é feita a acupuntura?
A acupuntura é pela medicina tradicional chinesa e pelos conhecimentos mais recentes sobre dor miofascial e pontos gatilho, né, que são esses pontos dolorosos no território muscular, é inserido as agulhas e elas ficam lá na acupuntura tradicional, né, que eu digo, em torno de 20 e 30 minutos. E também não é apenas com uma sessão que o tratamento se dá, o tratamento se dá em ciclos. Mas existem também outras técnicas que, junto com as agulhas inseridas, se colocam alguns eletrodos e se passa uma corrente elétrica. Então, varia de acordo com a modalidade do tratamento, mas de forma geral, são as agulhas realmente inseridas nos pontos em que haja essa necessidade.
Ela vem sendo cada vez mais procurada por pacientes que desejam obter o alívio de diversos sintomas.
Com certeza, mesmo em Florianópolis, há uma demanda bem importante desse serviço. Os pacientes realmente procuram, porque muitas vezes os medicamentos, eles funcionam até certo ponto ou não funcionam de forma satisfatória. Então, a acupuntura ela complementa o tratamento medicamentoso de um jeito muito interessante. Acaba sendo uma carta na manga muito importante para a terapêutica em muitos casos. Então, acaba que um ajuda o outro. O remédio ajuda a acupuntura acaba ajudando o efeito do remédio e esses tratamentos se complementam.
pouco para se graduar em medicina pela UFSC, aí há um ano e meio aproximadamente. Esta será a sua trajetória, sua especialidade? Pretende colocar na prática, dia a dia com os seus pacientes, a pensar nas diversas situações que lhe forem impostas de saúde? A acupuntura estará presente?
Sim, com certeza. Eu hoje não consigo mais tirar do rol das terapêuticas a acupuntura. Eu almejo, no futuro, fazer residência em neurologia. E dentro da neurologia existe o campo da dor, então acredito que a acupuntura ela tem muito a somar no tratamento com os pacientes, até na formação de vínculo acaba sendo muito importante, porque quem vai no médico sabe como é importante ter uma boa comunicação, ter um bom diálogo, ter uma boa relação com o profissional de saúde. Então acredito que a acupuntura, além do tratamento terapêutico, ela tem esse potencial de vincular os pacientes, que eles ficam mais próximos, e isso muda completamente o segmento.
Chega uma pergunta bem interessante de Porto União aqui a você. A dor, ela é causada pela parte mental? Ela é distribuída pelo corpo? De repente, estão colocando aqui, de repente por problemas psicológicos? A dor, hoje, ela pode ser originada?
Então, hoje, por consenso da Associação Internacional para o Estudo da Dor, não se tira do rol as questões psicológicas, as questões sociais que a pessoa vive. Então, não há a dor por si só, ela não é só a sensação dolorosa. Ela é também o que a pessoa entende sobre dor. Quais foram as experiências que a pessoa teve ao longo da vida que levaram ela para aquele lugar. Também, toda essa questão da expressão verbal. A expressão verbal é apenas uma das formas de se expressar a dor. Mas deve ser considerado também outras maneiras. Às vezes, as pessoas relatam a dor por outros caminhos. Falam, eu estou muito cansado, eu estou passando por um momento difícil, que acaba convergindo e piorando esse cenário. Então, não há como dizer mais que a dor é apenas uma relação entre os neurônios que recebem os estímulos. Hoje, a dor é um conceito muito mais amplo, muito mais o que é chamado de multidimensional mesmo.
Chega mais uma participação aqui pelo 9. Eu fugi da minha pauta aqui, nós estamos dando voz e vez aqui para o ouvinte. Obrigada pela participação, pelo 998710002. É uma moradora, a pergunta também vem de Porto União. Ela diz o seguinte: é mito ou verdade? Metade é o medicamento e metade é a autoajuda para as resolutividades das dores no corpo, ela coloca aqui para a gente. Então é isso, ela quer dizer metade é o remédio e metade é o paciente. Isso é mito ou verdade?
Olha, eu não sei se eu diria assim de um jeito tão exato, 50-50%, porque na medicina nada é impossível, nada é tão exato assim. Mas, com certeza, aqueles pacientes que têm o acompanhamento terapêutico com remédios e com outros tratamentos, e que também tem um bom suporte familiar, um bom suporte por parte dos amigos, um bom suporte principalmente por parte dos profissionais de saúde, acabam evoluindo mais. Essa semana, Vanessa, eu assisti uma aula muito interessante em que o médico que estava ministrando a aula falava que a gente tem que ser o médico da saúde e não da doença. Porque quando você é o médico da doença, você tem ali o remédio pode funcionar ou não. Mas quando você é o médico da saúde, o médico da pessoa, o acompanhamento fica muito maior e a chance de sucesso também é muito maior.
Ok. Nós estamos conversando com a Camila Baca, estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje a nossa convidada aqui do programa CBN Linha Aberta. Nesta reta final da entrevista, a respeito deste seu trabalho, quando as pessoas utilizavam da ferramenta para pintar as suas dores, o que é que elas mais esboçavam? As dores eram mais agudas, menos agudas? A comunidade conseguia identificar realmente essa dor que estava sentindo? Eu estava aqui pensando enquanto você falava, quando a gente tem uma dor de cabeça, no meu caso, por exemplo, estava pensando aqui como é que eu pintaria a dor de cabeça. Eu acho que muitos ouvintes que têm alguma dor recorrente devem estar pensando em casa sobre como pintar no momento dessa dor aguda, se utilizando desta ferramenta. É um tanto quanto interessante.
Então, na época, nós utilizamos uma ferramenta que ela se chama Catch My Pain, que é captar a minha dor, algo assim, em tradução livre, né? E ela funcionava por um código. Então, a dor fraca era a cor amarela, e à medida que a dor fosse ficando mais intensa, ela ficaria num laranja, num vermelho mais forte, até chegar num tom de bordô. Então, a codificação que nós usamos também foi essa. Quando eu instruí o nosso paciente a fazer o uso da ferramenta, eu expliquei para ele sobre isso. Então, onde tinha uma dor mais fraca, era uma cor mais fraca. Onde tinha uma dor mais forte, mais intensa, era uma cor mais intensa. E ele pintava de acordo com o território da dor. Também tinha alguns descritores sobre se era uma dor em aperto, se era uma dor em queimação. Tinha vários descritores. E também tinha do estado mental dele. Ah, hoje eu estou chateado, hoje eu estou triste, estou com raiva. Isso tudo também é importante ser levado em consideração. Então, seria como uma codificação mesmo. A intensidade da dor aumenta com a intensidade da cor, por assim dizer.
Entendido. Chega mais uma participação, eu vou fazer mais uma aqui. Camila, depois a gente envia para você as outras perguntas. Os ouvintes estão aqui envolvidos, estão participando pelo 998710002. É um morador de União da Vitória e diz: a dor causa irritabilidade?
Causa irritabilidade, pode causar irritabilidade, pode causar tristeza, pode causar frustração, pode causar várias sensações, vários sentimentos, sim. Então, com certeza, pode causar, sim, irritabilidade.
Ok, para a gente finalizar, o que é que nós podemos esperar agora desta sua pesquisa e do que é que vem por aí? Tem outras ações, outros estudos já a caminho e que você pretende também se apropriar da acupuntura, da medicina integrativa, no tratamento da dor neuropática no futuro?
Com certeza, sim. Eu no momento não estou em nenhum estudo, mas eu pretendo, se houver oportunidade, também participar de outros estudos similares a esse. Eu acredito hoje que a medicina ocidental, da forma como nós conhecemos, com terapêuticas, remédios, exames de imagem, tem muito a ganhar com a integração das práticas integrativas complementares. Então, tudo que eu quero na minha vida, Vanessa, é ser uma eterna estudante. Eu quero sempre poder estudar, sempre poder me apropriar desses conhecimentos para ajudar meus pacientes da melhor forma possível.
Camila, sucesso para você. Espero que a gente possa conversar em breve, pessoalmente, vamos assim dizer, falando sobre a
Sim, com
pandemia aqui,
certeza.
que ela nos permita essa possibilidade de conversar pessoalmente. Eu estou vendo aqui a Camila, ela está participando comigo aqui pelo Google Meet. Nós estamos trazendo a sua participação ao vivo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Daqui a pouquinho, o ouvinte pode conhecê-la e o internauta pela página da CBN Vale do Iguaçu, a entrevista na íntegra, já disponibilizada à comunidade. Sucesso para você. Bom fim de semana, já que está com seus familiares aí em Canoinhas. Até uma próxima oportunidade e até lá.
Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, CBN, por esse espaço, por essa visibilidade. Eu agradeço do coração. É uma oportunidade incrível. Muito obrigada mesmo. Estou muito agradecida. E desejo também uma feliz Páscoa a todos vocês da equipe, a todas as pessoas. E que 2021 seja um ano bem melhor que 2020, né? Que a gente consiga superar essa fase difícil.
E vamos lá, sem evitar, evitando aglomeração, uso da máscara, álcool gel.
Exatamente, vacina já para todo mundo.
Tá certo, obrigada pela sua participação. Até lá.
Até, tchau, Vanessa,
Tchau,
obrigada.
tchau, obrigada.